Reportagem especial.
O Brasil participa de competições esportivas para atletas com deficiência durante todo o ano. São campeonatos mundiais das modalidades, além das Olimpíadas de inverno e verão, essas a cada 4 anos. Mas nem todos os esportes praticados por essa parcela da população são olímpicos. Eu sou Cláudio Ferreira e trago para você, ouvinte, mais um pouco do tema Paradesporto. O calendário dos atletas paralímpicos para 2026 está recheado. São os mundiais de cada modalidade. A partir de junho, há competições quase todos os meses, de esportes tão diferentes como rugby em cadeira de rodas, hipismo e bocha. Os campeonatos são em países como Canadá, Bahrein, Holanda e China. Mas o universo esportivo de quem tem algum tipo de deficiência não se resume às modalidades olímpicas. Tanto que existe outra palavra muito usada, paradesporto. É outro grupo que reúne modalidades que ainda não estão nas Olimpíadas. Paradesporto e esportes paralímpicos fazem um intercâmbio contínuo. Nas Paralimpíadas de Los Angeles em 2028, por exemplo, a novidade é a paraescalada, aumentando o número de modalidades paralímpicas com atletas brasileiros para 23. Durante as discussões que aconteceram na Câmara no segundo semestre do ano passado sobre a preparação do Brasil para Los Angeles, surgiu uma reivindicação. Sem descuidar do investimento para as modalidades paralímpicas, olhar com um pouco mais de atenção para as modalidades paradesportivas que não estão nas Olimpíadas. Um dos porta-vozes dessa demanda foi José Aguitônio Guedes, conhecido como Guedes, treinador da Seleção Brasileira de Vôlei Sentado. Ele elogiou o fato de a Câmara ter uma subcomissão permanente do paradesporto, mas cobrou a elaboração de políticas públicas.
Boa parte do segmento de pessoas com deficiência que praticam esportes no Brasil, eles não têm os recursos que o CPB tem, que fazem parte do paradesporto, mas que não são paralímpicos ainda. Aqui nós temos alguns representantes, como as famílias, as pessoas com síndrome de Down, com transtorno do espectro autista, que estão fora desse escopo. Ou seja, são organizações esportivas e de pessoas com deficiência que ainda não têm acesso a boa parte daquele recurso, destinado principalmente pela Lei Agnello Piva. Então isso dificulta a sua execução de ações e de políticas voltadas à pessoa com deficiência.
Guedes esmiuçou a relação entre paradesporto e esportes paralímpicos. As modalidades paralímpicas, segundo ele, são as locomotivas do paradesporto.
Quando os atletas brasileiros vão em uma Paralimpíada e conquistam um número significativo de medalhas, vão no Mundial de Atletismo, já estão à frente da China, isso eleva o nível do paradesporto no Brasil para que a gente tenha mais corresponsabilidade com aquelas modalidades que os atletas não são paralímpicos. Então a gente precisa fazer essa discussão, porque o paralímpico, mesmo tendo uma série de dificuldades, conseguiu se desenvolver. E aí, se a gente for fazer aqui, grande extensão territorial que impossibilita os eventos, o acesso às práticas. Infelizmente, no Brasil, nós temos uma cultura esportiva ainda muito pobre em relação aos países desenvolvidos, e até países que não são tão desenvolvidos, têm uma cultura esportiva mais forte que a nossa.
A professora de fisioterapia Ana Paula Lima, da Universidade Federal de Pernambuco, que trabalha com paradesporto desde 2014, cita o nível de excelência do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, localizado em São Paulo, mas lamenta que estruturas como essa não estejam disponíveis em outras partes do país. Ela dá o exemplo dos esportistas que frequentam a Associação Petrolinense de Atletismo, no sertão de Pernambuco.
Que alimenta aquele atleta de alto rendimento é aquela primeira participação que acontece a nível de paradesporto, né? Quantos dessas pessoas que estão lá na APA não começaram como uma inclusão simplesmente, como uma recreação, como uma participação e tornaram-se atletas de alto rendimento? Então a gente tem que abrir essas portas cada vez mais.
Verônica Hipólito, medalhista em 2016 nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro e em 2024 em Paris, competindo no atletismo, participou de uma das audiências públicas aqui da Câmara e trouxe outro benefício do esporte para as pessoas com deficiência, o combate ao capacitismo. Capacitismo é a discriminação contra quem tem algum tipo de deficiência baseada na suposição de que ela é incapaz de executar uma tarefa por causa da condição, necessitando de ajuda. Isso sem perguntar à própria pessoa se ela tem a habilidade exigida. Acompanhe o que a Verônica falou na audiência.
O único setor que une todas as pessoas é o esporte. Porque é o único setor que não se importa de onde você é, qual a cor da sua pele, se você tem deficiência ou não, o que você faz. Eu sou muito feliz de ser uma atleta paralímpica, sou muito feliz de ver o crescimento do movimento paralímpico, do movimento paradesportivo, porque eu acredito muito que até 2036 a palavra capacitismo vai ser extinta. Porque a gente vai entender que as pessoas são diferentes, está tudo certo.
Na outra audiência pública sobre as Paralimpíadas, José Antônio Guedes, treinador da Seleção Brasileira de Vôlei Sentado, também salientou o combate ao capacitismo.
No Brasil, quando a pessoa nasce com deficiência ou adquire uma deficiência, é quase como se ela recebesse já um carimbo de incapacidade, que ela não dá conta de fazer um tanto de coisa. É tanto que a maioria das políticas públicas desenvolvidas no Brasil, voltadas à pessoa com deficiência, estão pautadas em duas áreas. Na área da saúde e na área da assistência, que acha que deficiência ou é pobreza ou é doença. Então elas não estão no esporte. Então ter essa comissão aqui no esporte para discutir o paradesporto é um marco importante que retira a pessoa da deficiência dessas duas áreas que historicamente estavam lá, levam para um outro patamar. Então, culturalmente, nós estamos começando a mudar.
Outros benefícios do esporte na vida das pessoas com deficiência foram relatados pelos próprios deputados. Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, presidente da Comissão do Esporte no ano passado, quando o assunto foi discutido, lembrou como é difícil afastar crianças e adolescentes do mundo das telas.
Se você não cria outros caminhos para essa criança, ela vai parar na internet. E aí vem a questão da adultização, da erotização, da sexualização, enfim, e do uso, abuso e aliciamento de crianças e adolescentes no Brasil. Então, como é que a gente combate isso? Uma das melhores formas, é claro, através do esporte, através da educação, do direito de brincar, do direito de que essas crianças tenham vida normal, né, como a gente teve.
Integrante da Subcomissão Permanente do Paradesporto, o deputado Douglas Viegas, do União de São Paulo, fez coro com os participantes das duas audiências públicas que apontaram a necessidade de descentralizar os centros de treinamento das modalidades paradesportivas. Ele reiterou que é preciso garantir recursos para financiar estruturas de qualidade em todo o país.
O esporte, ele não deixa ninguém de fora. O esporte, ele é a inclusão total. Nós estamos falando aqui de homens e mulheres com e sem deficiência, crianças, jovens, adultos e idosos, todos são afetados diretamente pelo esporte, que traz tanta saúde, tanta educação, segurança pública e qualidade de vida para o nosso país.
O treinador da Seleção Brasileira de Vôlei Sentado, José Antônio Guedes, sugere que se utilize também a rede de centros especializados em reabilitação, que em outubro de 2025, segundo ele, tinha 375 unidades em todo o país. Guedes anunciou que recebeu a promessa do Ministério da Saúde de que a partir deste ano seria obrigatória a presença de um profissional de educação física em cada um desses centros. Dentro do programa de reabilitação motora das pessoas com deficiência, haveria uma reabilitação física voltada para o esporte. Se a promessa se concretizar, o treinador faz um cálculo. Um novo atleta levado às Paralimpíadas Escolares por cada centro especializado em reabilitação do país resultaria em 20% a mais no número de pessoas com deficiência inseridas no universo do esporte. Essa reportagem faz parte de uma série de 3 capítulos sobre o paradesporto brasileiro. Eu sou Cláudio Ferreira, responsável pelo texto. A edição é de Ana Raquel Macedo, produção de Mércia Maciel, trabalhos técnicos de Alan de Souza. Todos os capítulos estão disponíveis em radio.câmara.leg.br.
Reportagem especial.